DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia a você que acompanha esta emissão em português da DW África. Eu, Taina Mansani e Madalena Sampaio estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Insurgência em Cabo Delgado será um grande desafio para o presidente moçambicano Filipe Nyusi no seu novo mandato. É o que acredita o diretor do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique.
Há uma insurgência que não pode ser reduzida, digamos assim, a uma e única causa, porque a complexidade é tão grande que visivelmente ali há, digamos, muitos elementos que entram em jogo para o desenvolvimento da própria insurgência. Ao ponto de hoje, parece-nos estarmos perante uma situação completamente fora de controle.
Angola. Estará a cidadã russa Isabel dos Santos imune à extradição? E na Líbia, o cessar-fogo proposto pelos governos russo e turco é rejeitado. Acompanhe no Jornal desta Manhã. O Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique terá um grupo especial para investigar os conflitos em Cabo Delgado. Uma equipe com diversos especialistas desloca-se ao terreno a partir de fevereiro para descobrir o que está por trás da violência na região. Este foi um dos poucos institutos de pesquisa que fez um relatório com base em incursões de campo e que relacionam a radicalização religiosa aos ataques nas comunidades moçambicanas. O estudo foi divulgado em setembro de 2019. Salvador Forquilha, diretor do Instituto, sugere que a insurgência em Cabo Delgado é um imenso desafio para o novo mandato do presidente Filipe Nyusi. Em entrevista à DW África, ele começa por avaliar qual é o nível do conflito verificado hoje em Cabo Delgado.
Há uma insurgência que não pode ser reduzida, digamos assim, a uma e única causa, porque a complexidade é tão grande que visivelmente ali há, digamos, muitos elementos que entram em jogo para o desenvolvimento da própria insurgência. Ao ponto de hoje, parece-nos estarmos perante uma situação completamente fora do controle.
O IESE fez uma longa pesquisa com incursões no terreno logo após o primeiro ataque em outubro de 2017, na qual vocês observam a radicalização religiosa relacionada aos ataques. É possível dizer que essa seria a única razão para esse fenômeno?
A dimensão religiosa, ela não é a única neste momento. Por ter sido, talvez no início, com um pouco mais de fotos, porque houve uma mudança muito importante. Um movimento que era, digamos, meramente religioso, passou para um movimento muito mais militarizado. E esse salto, para nós, é muito importante tentar entender, tentar compreender elementos ligados, digamos, à própria dinâmica da economia local, muitas vezes até ilícita, que tem a ver com tráfico de madeira, tráfico de marfim, tráfico de pedras preciosas, enfim, há toda uma economia ilícita local que acaba também de criar e desenvolver, digamos assim, grupos criminosos.
O que o governo do presidente Filipe Nyusi, que caminha agora para o seu segundo mandato, deve fazer de diferente para lidar com essa insurgência?
A situação está num ponto tal que é muito difícil trazer qualquer que seja receita, no sentido de tem que fazer A, B, C, D ou seja lá o que for. Penso que o governo, em algum momento, perdeu a oportunidade de lidar com o assunto de uma forma um pouco mais, diria até, apropriada. Moçambique poderia ter, talvez, acolhido a experiência de outros países para fazer face ao próprio fenómeno. Investir na componente de busca e análise de informação sobre o próprio fenómeno. Eu penso que este é um elemento muito importante a tomar em consideração. Por outro lado, penso que vai ser muito importante fortalecer as instituições. Precisa ter um exército forte, precisa ter uma polícia forte, uma administração forte, enfim, há serviços de inteligência muito fortes. Não nos vamos esquecer de que o país está a enfrentar também focos de instabilidade no centro, na zona centro. Então, para mim, vai ser muito importante investir na questão da inclusão social, inclusão económica e inclusão política, que as pessoas, os moçambicanos, se sintam parte de um projeto comum como país.
O IESE realizou uma conferência internacional em dezembro em Maputo com especialistas em fenômenos semelhantes na Tanzânia, Nigéria e Mali. Qual é a sua conclusão depois dessa reflexão com os especialistas de outros países, com base nos dados que vocês coletaram no terreno.
Moçambique, Tanzânia, Quênia, talvez Uganda, etc. Estou cada vez mais convencido que os países da região precisam de reforçar, aprofundar essa cooperação na luta contra o fenómeno. Mas, claro, para isso é preciso reconhecer que há um problema, e o problema é desta natureza, que vai mais na linha do extremismo violento. O problema, muitas vezes, é que até custa reconhecer que se trata disso. Quando a gente começa pura e simplesmente a dizer que não é nada disso, é outra coisa, e sem ter evidência sobre essa outra coisa, fica muito mais complicado encontrar qualquer que seja a solução.
Ouviu uma entrevista com o diretor do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique, Salvador Forquilha, conduzida por Márcio Pessoa. E passamos agora à nossa pergunta do dia. Acha que o governo moçambicano de Filipe Nyusi está a tomar medidas suficientes para pôr fim aos ataques em Cabo Delgado? E o seu país tem historial de violentos conflitos? Como o governo agiu? Madalena Sampaio.
Bom dia. De facto, já chegaram vários comentários sobre este tema. Isaías Maputo, por exemplo, acha que não. O governo não está a tomar as medidas necessárias para pôr fim às hostilidades, porque se estivessem a tomar medidas, já teriam encontrado uma solução há muito tempo. Por outro lado, não podemos descartar a hipótese de que o governo não está a conseguir combater os insurgentes, um facto que pouco se comenta nos meios de comunicação social nacional e também nada se ouve nas televisões e rádios estatais moçambicanas. Se o governo não está a dar conta da situação, devia pedir ajuda à comunidade internacional, defende o ouvinte Isaías Maputo, antes que a situação fuja do controle de todos e o país se torne numa autêntica Somália.
Obrigada, Madalena. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o advogado que representa o candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira, afirma que cerca de 110 mil votos foram manipulados e que apenas uma recontagem poderá determinar quem realmente venceu as eleições presidenciais. Falando em nome do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o advogado Carlos Pinto Pereira esclareceu que não se está a pedir a anulação das eleições, como dizem os outros, citamos, mas sim a descoberta da verdade eleitoral. Pelo menos 41 pessoas morreram em Angola como resultado das fortes chuvas das últimas 72 horas, segundo informações dos serviços de proteção civil do país. Além das mortes, pelo menos 11.900 pessoas, cerca de 2 mil famílias, deixaram as suas casas ou tiveram de ser deslocados. 30 organizações da sociedade civil moçambicana exigiram nesta quinta-feira a suspensão da tomada de posse do deputado Alberto Nikisi, eleito pela Frelimo, o partido no poder, acusado de violar sexualmente uma menor na província de Gaza. No processo, Nikisi é acusado de violação de uma menor que, na altura, finais de 2018, tinha 13 anos. O presidente moçambicano Filipe Nyusi exonerou ontem o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, 5 ministros, 2 governadores provinciais e uma conselheira presidencial, segundo um comunicado da Presidência da República. O comunicado não refere às razões das exonerações, que acontecem há 6 dias de Filipe Nyusi tomar posse para um segundo mandato na Presidência da República. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá visitar Maputo e na Beira na próxima semana durante a sua deslocação a Moçambique por ocasião da posse do seu homólogo moçambicano Filipe Nyusi. Nesta ocasião, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa aproveitará para se encontrar com a comunidade portuguesa em Maputo e também na Beira para inteirar-se do processo de recuperação naquela região fustigada pelos ciclones que assolaram Moçambique em 2019.
DW África. Deutsche Welle.
Partindo do princípio que a Rússia não extradita cidadãos seus, Isabel dos Santos pode escapar a um eventual julgamento tanto em Angola como na Europa. Portanto, em caso de desespero, fixar residência na Rússia poderá ser a salvação da filha do ex-presidente de Angola. Mas, por enquanto, a empresária vai gerindo bens vedados a qualquer justiça, a partir de um paraíso fiscal, o Dubai. Nadia Issufo.
Isabel dos Santos disse numa recente entrevista ao Financial Times que já se está a preparar para responder judicialmente à decisão do arresto dos bens e do seu marido Sindica do Colo em Angola, estimados em cerca de 2 mil milhões de euros, segundo a própria. Entretanto, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos mudou de residência, assumindo a sua nacionalidade russa. Acredita-se que Isabel dos Santos viveu nos últimos meses entre Lisboa e Londres, assumindo a nacionalidade angolana. Para José Milhazes, especialista em relações Rússia, Palop, tudo não passa de uma medida preventiva por parte da empresária.
É uma forma de se tentar defender face aos processos que lhe foram apresentados em Angola. Ela, neste momento, está numa situação muito delicada. Ela tem que enfrentar, do ponto de vista jurídico, a justiça angolana, mas do ponto de vista político, é uma luta com o presidente João Lourenço, e claro que este assumir da nacionalidade russa pode ser apresentado por Isabel dos Santos como um desafio, dizer que eu tenho a proteção do país onde eu nasci, ou seja, da Rússia, país esse que diz ter forte influência em Angola e junto das autoridades angolanas. Por isso, neste momento, é uma forma de ela se escudar neste confronto com as autoridades angolanas e, dependendo do desfecho, iremos ver se essa nacionalidade russa servirá para mais alguma coisa ou não.
Mas a jogada de Isabel dos Santos não visa apenas escapar aos tentáculos da justiça angolana. Estar longe da justiça europeia seria também a sua pretensão. Afinal, boa parte do seu império no exterior está implantado em Portugal, onde inclusive a polícia judiciária já estará a agir contra ela. Segundo o despacho sentença de arresto, as autoridades portuguesas terão impedido a transferência de 10 milhões de euros para a Rússia, país para onde estará a transferir parte dos seus negócios. Paulo Inglês é sociólogo e cogita.
Vamos supor que em Portugal ou noutros países ocidentais haja alguma ação judicial contra ela, e neste caso ela pode invocar a sua nacionalidade russa, não havendo acordos judiciais com estes países, ela se sentiria protegida? Pode ser.
Residir num paraíso fiscal, numa altura em que o cerco se aperta cada vez mais para a ex-princesa angolana, mostra-se mais uma jogada de mestre, certamente bem assessorada. E o sociólogo suspeita.
Também pode ser, agora ela que se mudou para aqui, pode ser um espaço, maior manobra, para poder movimentar os seus capitais sem se sentir coagida, digamos assim, pelo sistema legal, jurídico, etc., dos países ocidentais. Agora, é claro que eu acho que ela está a jogar pela antecipação.
E em caso de desespero, a Rússia sempre será a cartada final de Isabel dos Santos. José Milhazes explica.
Claro que ajuda o ter a nacionalidade russa. Ela pode ir para a Rússia e então aí terá de ser aberto um processo de extradição. E a Rússia parte sempre do princípio, ou quase sempre do princípio, que não entrega aos seus cidadãos, que eles podem ser julgados na Rússia pelos crimes que cometeram noutros lugares, mas não são extraditados. Daí que isso é uma defesa para Isabel dos Santos e é uma defesa importante.
E isso é de lei?
É de lei, sim, sim.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Na Líbia, o marechal Khalifa Haftar rejeitou na noite desta quinta-feira o cessar-fogo sugerido um dia antes por Ankara e Moscovo. Ele anunciou o prosseguimento das operações militares contra o governo de acordo nacional reconhecido pela ONU. Há meses, Khalifa Haftar lidera uma ofensiva contra Trípoli. Os presidentes turco Recep Tayyip Erdogan e russo Vladimir Putin pediram na quarta-feira, após uma reunião em Istambul, um cessar-fogo a partir de domingo da guerra entre as forças leais ao governo de Fayez al-Sarraj e o Exército Nacional Líbio, do marechal Khalifa Haftar, um homem forte do leste líbio. Num comunicado divulgado pelo seu porta-voz, o marechal considerou que a estabilidade na Líbia não ocorrerá antes da erradicação dos grupos terroristas. Segundo o porta-voz do marechal, não há como estabelecer um Estado civil sem que haja a eliminação completa dos grupos terroristas que tomaram a capital, Trípoli, e recebem apoio de alguns países e governos que lhes fornecem equipamento militar, munição e várias armas. Enquanto isso, na capital, Trípoli, ruínas de edifícios servem de abrigo para as famílias de refugiados. Desde abril, início da ofensiva de Khalifa Haftar, mais de 140 mil líbios fugiram dos conflitos. Samira Ali é uma das pessoas refugiadas. Os mísseis destruíram nossas casas, janelas quebraram, foi terrível. Todos fugiram da vila quando um míssil foi disparado bem próximo ao local onde estávamos. Meu filho, com problemas de coração, chorou e desmaiou. A Líbia é uma importante rota de imigração para a Europa. O conflito no país tem cada vez mais envolvido atores internacionais, com esforços diplomáticos para tentar impedir que a Líbia torne-se uma segunda Síria. O chamado Processo de Berlim, uma iniciativa da Líbia, do governo alemão e das Nações Unidas, existe desde setembro. Também é prevista uma cúpula para janeiro na capital alemã, sem uma data fixa.
DW Notícias.
A Agência Norte-Americana para a Segurança dos Transportes anunciou que vai participar no inquérito ao acidente do Boeing ucraniano que caiu no Teerã na quarta-feira e deixou pelo menos 160 mortos. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro do Canadá afirmou que o Boeing, da companhia aérea privada Ukraine International Airlines, tinha sido, sem dúvida, abatido por um míssil iraniano, provavelmente por engano, mas de acordo com os serviços de informações canadianos e aliados. O Irã negou que um dos seus mísseis tenha derrubado o avião. O representante da União Europeia na ONU reafirmou na quinta-feira perante o Conselho de Segurança o compromisso da União Europeia com o acordo nuclear firmado com o Irã. A posição surge um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter apelado às potências mundiais para renunciarem ao pacto. Na Guiné Equatorial, a organização IG Justice defendeu ontem que o Fundo Monetário Internacional, que recentemente aprovou um empréstimo de cerca de 250 milhões de euros ao país, deve pressionar o governo de Teodoro Obiang a libertar os presos políticos. Como exemplos, a organização apontou as detenções de um ativista dos direitos humanos, de um juiz e de quatro opositores residentes em Espanha, alegadamente sequestrados pelas autoridades da Guiné Equatorial, no Sudão do Sul, e cujo paradeiro permanece desconhecido. A oposição ao presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, apela a uma mobilização em massa e ilimitada a partir de segunda-feira para tentar bloquear a intenção do chefe de Estado de concorrer a um terceiro mandato.
DW, Espaço do Ouvinte.
O governo moçambicano de Filipe Nyusi está a tomar medidas suficientes para pôr fim aos ataques em Cabo Delgado e o seu país tem historial de violentos conflitos. Como o governo agiu? Madalena Sampaio.
Irmãos Pedro pensa que o governo moçambicano não está a tomar medidas suficientes para pôr termo ao conflito em Cabo Delgado. A título de exemplo, pergunta porquê é que os missionários russos regressaram quando se deram conta da realidade do conflito que está a acontecer lá naquela região e porquê é que proibiram o uso de tecnologias que eles traziam para localizar com precisão onde os ditos insurgentes se encontram. Bartolomeu Marco acha que as medidas que estão a ser tomadas já vêm tarde. Tudo começou com um pequeno movimento que agora virou um grande movimento e realmente não se está a fazer muito. Parecem estar mais preocupados com aqueles que trazem informação e até já foram presos jornalistas do que com o próprio grupo. Mestre da Timbila concorda, estão mais preocupados em perseguir e prender jornalistas que expõem a verdade e em vender outra imagem da situação. Entretanto, já devia ter sido declarada a situação de emergência naquela região. Ainda no Facebook da DW, o ouvinte Magoado Piz comenta que enquanto houver certos interesses, estes ataques nunca terão fim.
Obrigada, Madalena, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Tainá Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos um excelente dia.